estudantes e aspirantes de filosofia e de ciência, não sei. Meu nome é Alessandro, eu tô no quarto ano de psicologia e sou o responsável aqui pelo meu quarto cast, um podcast sobre tudo e sobre nada. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, pode se apresentar, por favor.
Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou psicólogo, né? Atuo na área clínica, venho da teologia, da filosofia e tento pensar atualmente aí algumas relações na área de filosofia e ciência, filosofia da ciência, epistemologia, e é isso.
E hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre filosofia e ciência na atualidade. Fica aí.
Bom, eu vim da área da filosofia, né?
Uhum.
E depois que eu fiz filosofia, fiz psicologia. Então, essa discussão da relação de filosofia e ciência é algo que eu tenho estudado já há alguns anos, né?
Uhum.
Ainda que dentro da psicologia haja um grande debate sobre o estatuto científico da psicologia, se a psicologia é uma ciência humana, se é uma ciência biológica, as várias abordagens que existe, né? Mas eu tô tomando aqui a psicologia como ou como uma ciência ou como uma fronteira entre filosofia e ciência também, né? Mas na realidade a discussão mais é isso mesmo, entre filosofia e ciência, né? Psicologia tá aí no meio, né? Claro. Mas eu procuro estudar essas relações para além da psicologia, né?
Entendi. Mas tem estudos mais filosóficos, né? Que tu faz, saindo um pouco da teoria da psicologia, né? Propriamente dita. Se bem que não tem como, né? Você estudar psicologia sem estudar filosofia, que os dois estão super interligados, né?
Então, eu acho que aí já poderia ser o início do debate, do diálogo, da conversa, né? Porque eu percebo, assim, que existe uma espécie de mal-estar entre essas duas áreas. Assim, é claro que isso não é geral, você vai ter pessoas que vão pensar positivamente essa relação, mas também você vai encontrar pessoas que pensam essa relação de maneira negativa, né? Ciência é ciência, filosofia é filosofia, ninguém conversa, cada um no seu quadrado, né?
Eu acho que a psicologia é das áreas que mais tem esse conflito, né? De divergências ali, de abordagens, forma até quase uns times, né?
Isso. Mas o detalhe é que, assim, né, eu tenho procurado fazer esse diálogo com quem tá aberto a esse diálogo, né? Então, eu conheço físicos, biólogos, recentemente conheci alguns químicos, recentemente conheci pessoas de outras áreas, de economia, do direito, da geografia, enfim. Então, eu tenho tentado fazer essa discussão com outras áreas, né? Claro que dentro das ciências humanas, isso é um pouco mais tranquilo. Mas quando a gente vai fazer uma discussão dentro das ciências biológicas, estrito senso, ou das exatas, digamos assim, às vezes há uma dificuldade maior, né? Que é pensar justamente se há, né? E qual a importância da filosofia na minha prática científica ou na minha produção científica, né?
E pode falar um pouco da sua prática mesmo, filosófica, o que, que você usa e tal.
Ah, sim, tranquilo. Então, eu acho que eu poderia dizer que Na época da psicologia, né, existe uma abordagem, né, da psicologia chamada psicologia histórico-cultural.
Uhum.
Em alguns lugares é conhecida como sócio-histórica ou sociocultural, enfim. Mas ela seria a psicologia que foi desenhada, foi imaginada pelo Vygotsky, né? Lev Simeonovitch Vygotsky.
Uhum.
E o contexto do Vygotsky na construção dessa psicologia tinha como pressuposto a filosofia do Marx, né?
Uhum.
E aí a filosofia do Marx, ela é uma espécie de filosofia muito abrangente, né?
Uhum.
Porque o Marx tinha como objeto o modo de produção capitalista, então, quer dizer, quando a gente pensa o modo de produção capitalista, você está pensando aí, né? Quer dizer, na época que o Marx estava escrevendo, 1867, saiu o Capital, né?
Uhum.
Você tinha aí pelo menos uns 400 anos de história, talvez um pouco menos, uns 300, onde ele está tentando estudar esse objeto de como o modo de produção capitalista começa a se formar a partir da decadência do feudalismo,
uhum,
e como ele vai se desenvolvendo, né? Quer dizer, então é um objeto bem amplo, né? Digamos assim.
Sim.
Então, eu diria que a teoria do Marx é uma teoria sistêmica, né? É um sistema, né? Um sistema amplo.
Sim.
De filosofia, e que na realidade, né, esse sistema de filosofia, claro que não é só filosofia, mas aqui eu tô colocando como filosofia, ele é herdeiro de uma tradição filosófica a partir do Hegel, né? O Hegel foi um filósofo alemão, hein? E o Hegel, ele se no Marx existe uma pretensão de abarcar a realidade moderna, né, ou do modo de produção capitalista, no Hegel isso vai ser ainda maior, né, porque tanto que existe um livro que o Hegel escreveu em 1816, entre 16 e 17, chamado Enciclopédia das Ciências Filosóficas, onde ele pretende explicar tudo aquilo que já existiu e tudo aquilo que existe, né? Até o momento dele lá, né?
Uhum.
Digamos que a enciclopédia é uma espécie de análise do mundo grego, né, porque o Hegel, ele não teve, naquela época, ele não teve muito acesso aos conhecimentos que vieram, assim, do Egito, da Babilônia, da Pérsia. Foram poucas coisas, naquela época, que chegaram até o Hegel. Então, o Hegel, ele tinha meio que uma ideia de que a humanidade surgiu um pouco próximo ali da Grécia Antiga, né?
Uhum.
Então, este livro, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas de 1817, 16, 17, é uma espécie de análise do mundo grego antigo até a modernidade. Além disso, ele também pretende fazer uma discussão da natureza, portanto, pensar como se desenvolveu a natureza, obviamente antes da humanidade,
uhum,
e de certa forma discutir o desenvolvimento do universo. É claro que isso não está presente, pelo menos até onde eu pude fazer as leituras, né? Ele não utiliza muito a palavra universo, mas o que a gente entende por universo hoje era mais ou menos o que ele estava entendendo ali, claro, dentro da limitação, mas de tentar entender como surge o universo, a natureza, e como que surge a vida, né?
Uhum.
E como que surge a humanidade. Então,
só isso.
É só isso.
Bem básico.
É bem simples, né? Bem fácil de fazer.
Nossa, super
você tá
tranquilo.
Ali num sábado. Tá num sábado à tarde, não tô fazendo nada.
Vou descobrir a origem das coisas, né?
Super. Exatamente.
Você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brilho. Você tem brilho? Sabe o que é brio eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa!
Então, assim, né, eu venho estudando o rei há alguns anos, né,
uhum.
E aí você vai descobrindo, né, autores que vão falando do Hegel, né, vão tentando atualizar o Hegel.
Uhum.
É, eu acabei descobrindo um filósofo húngaro chamado Georg Lukács, ou Lukács, ele transita entre o Marx e o Hegel, e acabei descobrindo também um filósofo gaúcho que, inclusive, recentemente, infelizmente, faleceu, que é o Carlos Velho Cirne Lima. Ele era um professor na Unicinos, né, no Rio Grande do Sul. E assim, o Cirne Lima, ele vai tentar também pensar essa questão do sistema, muito mais em Hegel, e não em Marx, né? O Lukács, sim, em Marx, uhum. Pegando Marx também. Mas o Cirne Lima vai pegar muito mais o Hegel. E na realidade, ele vai pensar o Hegel sobre uma outra lente, que é ainda mais anterior, que é a lente do Platão. Então, assim, uma das pedras de toque, né, que o Cirne Lima vai discutir, é que no século XX, através do renascimento dos estudos do Platão, foram descobertas algumas doutrinas não escritas por Platão, que na realidade foram escritas por discípulos do Platão.
Uhum. Né?
E aí essas doutrinas não escritas, elas justamente discutiam princípios, né, do desenvolvimento de todo o universo. Então ele retoma essas doutrinas não escritas do Platão para atualizar o Hegel,
uhum.
né? Então, corrigir, digamos assim, alguns erros que tinha no sistema do Hegel,
uhum.
mas ele vai tentar fazer algumas atualizações e estabelecer diálogos com as ciências contemporâneas.
Entendi.
Né? Então, é aqui que... Então, assim, tem uma parte bem filosófica aí, mas tem uma parte que é bem científica. Então, por exemplo, o Cirne Lima, ele adota a perspectiva do evolucionismo, né, do Darwin,
uhum.
e aí ele utiliza um pensador chamado Bertalanff, que agora eu estou tentando lembrar se ele é um biólogo, mas enfim, ele uhum. criou uma teoria chamada teoria de sistemas, que é uma espécie de teoria que procura explicar toda a origem da vida e todo o desenvolvimento da vida, absorvendo também o evolucionismo do Darwin, né? Então, num determinado momento do sistema, o Cirne Lima, ele atualiza o Hegel, ele corrige os erros do Hegel, pensando a parte filosófica, a parte lógica, né, do sistema.
Uhum.
Na parte da natureza, na parte da biologia, especificamente, ele vai pensar a teoria de sistemas.
Uhum.
Ele está aguardando o debate da física, da relação entre mecânica quântica e teoria da relatividade, pensando como isso vai se desenvolver, se os físicos vão chegar, digamos assim, a uma espécie de teoria geral da física,
uhum.
né, uma teoria mãe, uma teoria que consiga conceber o mundo do macroscópico com o do microscópico.
Uhum.
E aí, na parte das humanidades ou das ciências humanas, ele vai propor que cada disciplina construa uma teoria geral. Né? Então, por exemplo, dentro da psicologia, a gente precisaria criar uma teoria geral da psicologia.
Uhum.
E aí, dentro da economia, uma teoria geral da economia. Dentro do direito, uma teoria geral do direito. Aí, a partir dessas teorias gerais, você tem uma espécie de discurso unificador que permite unificar com a teoria de sistemas, E com essa teoria da física que está por vir, digamos assim, né? Então é algo bem ousado. O Sidney Lima, ele tem dois livros. Assim, eu li um deles, né? Que é, ele se chama Dialética para Principiantes. É um livro de 1996. E ele tem um outro livro, que é um pouco mais recente, que se chama Depois de Hegel, né? Uma Reconstrução Crítica do Sistema Neoplatônico. Esse é de 2006. Então, nesse Dialética para Principiantes, ele não tem muita discussão do Bertalanffy, assim. É uma discussão bem por cima da teoria de sistemas, né? Agora, nesse Depois de Hegel, pelo que eu vi algumas entrevistas do Sidney Lima, tem uma discussão um pouco maior da teoria de sistemas do Bertalanffy, né?
Então, é que eu queria saber mais como, não sei se você já estruturou essa ideia de como unificar as ciências da psicologia, principalmente.
Certo. Sobre essa discussão, eu não cheguei a estruturar, eu tô tateando, né? Sabe como você entra num quarto escuro, aí você vai meio que... Então, assim, quando eu estava fazendo filosofia, né, no curso de filosofia, acabei conhecendo Freud. E gostei muito, e aí acabei estudando as obras do Freud. E também comecei a me envolver bastante com Lacan, né?
que universo perigoso que você foi entrar, cara.
E aí eu fui analisado, né, por uma lacaniana durante um ano. Então eu tive uma, digamos assim, para usar um termo atual, uma vivência grande aí com a psicanálise e especialmente com a psicanálise lacaniana, né? Então, assim, digamos que esse saber ele ficou meio que marcado, né, em mim, né? Então, inclusive esses grupos que eu falei para você até hoje, recentemente eu estava coordenando um grupo de estudos em Freud, né?
Olha só.
Esse grupo vai terminar agora segunda-feira, e aí a gente vai iniciar um outro autor, um outro pensador, que é um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Então, assim, esse conhecimento da psicanálise, ele ficou, né, um pouco comigo, é algo que eu tenho forte, assim, né? Mas aí, no curso de psicologia, né, lá por 2012, eu comecei a estudar a psicologia histórico-cultural do Vygotsky, que é como eu te falei. O Vygotsky, agora para falar mais especificamente da psicologia em relação ao que a gente estava discutindo, né, o Vygotsky tem um texto de 1927 chamado O Sentido Histórico da Crise na Psicologia. E nesse texto ele vai falar basicamente o que nós estamos conversando aqui, no caso da psicologia. Só que ele vai classificar isso como negativo, né? Ele vai dizer assim, olha, a psicologia, ela está no momento de crise, ele está falando isso lá em 1927, tá?
Visionário.
A psicologia, ela vive uma crise, por quê? Porque ela tem várias concepções de ser humano, ela tem várias concepções metodológicas, e ela tem vários objetos. Então, o que ele propõe é que haja uma espécie de, vou utilizar um termo especial, que é o termo supra-assunção, né? Esse é um termo que vem lá do Hegel, né? É um termo que no alemão seria Aufhebung, que ele é mais ou menos assim, você nega algo, mas ao mesmo tempo que você nega algo, você conserva traços deste algo e ao mesmo tempo você supera isso, dando origem a algo novo.
Olha só.
Então esse conceito de supra-assunção, ele teria três significados ao mesmo tempo. Né? Então era mais ou menos isso que o Vygotsky queria fazer com a psicologia. Né? Ele queria... na época, as abordagens que ele vai discutir são a psicanálise, o behaviorismo que ele vai discutir ainda é o behaviorismo do Watson, né? Não havia ainda no cenário Skinner,
uhum.
né? O behaviorismo radical ainda não existia. Aí ele vai fazer uma discussão também com a Gestalt, ele vai fazer uma discussão também com algumas psicologias soviéticas, né? Aquele momento que o Vygotsky está vivendo e escrevendo é um momento da pós-revolução russa ali de 1917.
Uhum.
E ele vai discutir um pouco do Pavlov também, e o personalismo, que na época era uma corrente que tinha uma certa representação e que hoje não tem mais.
Uhum.
Então ele pretendia reunir essas abordagens, né, e proporcionar uma Aufhebung, proporcionar uma superação de todas elas,
uhum.
dando origem à psicologia, né?
Uhum.
Então, muitas vezes, né, o que é ensinado nos cursos de psicologia é nós temos psicologias,
uhum.
né? Então, de certa forma, ele queria suprassumir isso, porque ele enxergava essas multiplicidades como algo negativo, porque, de certa forma, revelava que a gente muito pouco sabia sobre o ser humano, sobre os fenômenos psicológicos,
uhum.
ou sobre o inconsciente, ou sobre o comportamento, depende do objeto, né? E aí, era isso que ele pretendia. Ele começou a escrever sobre isso a partir de 1928, aí.
Uhum.
Inclusive, a gente tem um grupo de estudos em Vygotsky, né? E que a gente está estudando justamente esses textos quando ele começa a criar essa psicologia, né? Só que, infelizmente, ele contrai... Agora estou tentando lembrar, se eu não me engano, foi tuberculose.
Uhum.
E aí ele acabou falecendo em 1934. Então, uhum. quer dizer, ele teve apenas 6 anos, digamos assim, para escrever essa psicologia.
Uhum.
E aí, aí você teve a época stalinista, e aí o que acontece é que esses textos do Vygotsky foram censurados, e eles começaram a ser redescobertos depois da década de 50.
Uhum.
No Brasil, o Vygotsky vai entrar a partir da educação, né?
Uhum.
E na realidade, a gente ainda tem um grande problema com a tradução das obras do Vygotsky, né?
Uhum.
Então eu digo...
Problema de tradução é uma coisa um pouco recorrente, né?
Uhum.
Principalmente na filosofia, na psicologia, por causa dos pensadores alemães e tal.
Uhum. É verdade. E só que no caso dele, os problemas de tradução, pelo que eu percebo, né, em quem discute um pouco mais, seriam problemas mais graves do que a gente imagina, assim. E na realidade tem muita coisa dele ainda não traduzida para o português, né?
Uhum.
Então, de uns 10 anos para cá, não sei se essa é uma boa margem de tempo, acho que talvez mais, né?
Uhum.
Uns 15 anos aí, existe uma tentativa de resgatar o Vygotsky a partir das suas próprias obras, né?
Uhum.
Porque, assim, ele teve alunos que formaram um círculo com ele e que continuaram essas obras, né?
Uhum.
Mas aí, enfim, o que as pessoas tentam resgatar é o Vygotsky em si mesmo,
uhum.
né? Nos seus textos, e não exatamente o que a escola desenvolveu. Então, assim, essa... Porque, assim, qual que é a crítica do Cirne Lima, né? É que a filosofia vive uma crise,
uhum.
né? E aí, se a gente pegar o Vygotsky, né? O Vygotsky falando que a psicologia vive uma crise.
Uhum.
E, enfim, eu já conversei com muitos colegas de outras áreas, né, que eles falam, olha, aqui cada um tá na sua ilha, tá no seu time, né? Isso em outras áreas, né? Não só na psicologia. Então, não há uma espécie de unidade, digamos assim, de acordo com Sirne Lima, e aí, no caso, o Vygotsky falando isso, né? Então, assim, a gente tem esses grupos, eu tenho tentado, né, dar uma atualizada um pouco, conversar, dialogar com pessoas de outras áreas, de outras abordagens também, né?
Uhum.
O que aconteceu comigo foi que, em 2013, né, eu tive uma disciplina que acho que foi importante para mim, que foi a disciplina de análise do comportamento.
Uhum.
E aí, a partir de 2013, comecei a estudar análise do comportamento também, né? Que é a abordagem que eu trabalho.
Uhum.
Então, digamos que, a princípio, eu tenho pensado a psicanálise, a psicologia histórico-cultural e o behaviorismo radical ou análise do comportamento. Tenho tentado aí conhecer um pouco a fenomenológica existencial, né? O Jung, eu na época da graduação eu fiz algumas leituras.
Uhum.
Porque na realidade, né, se esse projeto fosse levado a cabo, a gente teria que, digamos que, escrever, pensar sobre o estado da arte na psicologia hoje.
Uhum.
Né? Quais são as abordagens, atualmente como estão esses objetos, a metodologia, houve mudança, né?
Uhum.
Os fundamentos epistemológicos tiveram mudanças, né? Então, no caso da psicologia, é um pouco isso, né?
Uhum.
Mas assim, pensando um pouco o Vygotsky, né, como ele trabalhava, né, esse é um trabalho feito a muitas mãos, né, não tem como uma pessoa sozinha fazer esse tipo de trabalho.
Uhum. Exatamente.
Mas você precisa, né, de pessoas que estejam abertas a esse diálogo.
Uhum.
Né, acho que, na verdade, primeiro entender o que está acontecendo, né. Então, por exemplo, o Sirne Lima, né, o que ele coloca é um pouco isso, né? O biólogo sabe muito pouco de física, dificilmente conversa com físico.
Uhum.
Né? O físico não conversa com o filósofo, o filósofo não conversa com o químico, e aí isso também em relação às outras ciências, né? Então, uhum. O cara da psicologia, ele não conversa com as ciências sociais, o cara das ciências sociais não conversa com a economia uhum. não conversa com a matemática, e assim, né?
Uhum. O que é curioso também, né? Porque todas essas ciências, elas partiram de uma única ciência, né? Que uhum. ali com Sócrates, até os pré-socráticos, todas as áreas eram meio que unificadas, né? A filosofia, a física, era tudo meio que unificado ali mesmo.
Perfeito, isso é uma coisa que o Sirne fala também, né? A filosofia na Grécia clássica era ciência.
Uhum.
Né? Não havia essa divisão, né, que começou a se construir aí na modernidade, né?
Uhum.
E é por isso que ele escolhe o Platão, né? Porque o Platão, ele, nessas doutrinas não escritas, ele tenta produzir um saber de grande amplitude, né?
Uhum.
Que passa por todas as áreas, né? As que existiam na época dele, obviamente,
uhum.
mas que pro Sirne é um conjunto de princípios que ajudaria muito a gente fazer esse diálogo, né?
Uhum.
Passando pelo Hegel e aí construindo isso, né?
Entendi.
Você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende.
Então, esse sentido da filosofia, que o Hegel, que o... É, o Hegel também, né? Mas que o Cirne Lima tenta resgatar da Grécia clássica é a filosofia como uma teoria geral do mundo.
Uhum.
Né? Uma teoria geral do universo. Né? E não somente epistemologia ou ética, como a gente vê nos cursos, né? Quer dizer, você tem ali uma disciplininha de filosofia, ah, o que, que é filosofia? Então, ou você estuda história da filosofia,
uhum.
ou você estuda filosofia como teoria do conhecimento, ou epistemologia, ou ética.
Uhum. Mas, não sei, para mim, parece um pouco contraditório. Por exemplo, algumas áreas da psicologia assim, são muito diferentes, né? Por exemplo, a psicanálise, que vai falar de uma mente, vai falar das pulsões, e do comportamental eu sei bem por cima, sabe?
Uhum.
Mas é que vai falar mais de comportamentos, até não vai adotar essa coisa de mente, né? Como que você vê isso?
Uhum.
Essa contradição?
Então, eu acho que assim, não, nesse processo de supra-assunção, como eu disse... Uhum. Eu acho que alguns conceitos vão ficar para trás, né? Alguns conceitos vão se solidificar, alguns vão ficar para trás e alguns outros vão passar por transformações, né?
Uhum.
Então, é um pouco isso, né? Não, essa é uma questão que não é muito fácil de pensar.
Uhum.
Mas é como eu te disse, né? É algo que precisaria ser feito a várias mãos, que é uma coisa que eu não vejo dentro dos cursos de psicologia, por exemplo.
Uhum.
Né? Quer dizer, no meu curso eu nunca vi ninguém de abordagens diferentes fazendo numa mesa e procurando interlocuções,
uhum.
e procurando diálogos, né? O que você vê é um criticando o outro e cada um na sua, né?
Uhum. Até na própria universo ali, na bolha da psicologia, quem tenta unificar ali é meio que zoado, sabe? Que
uhum.
tenta pegar várias abordagens ali, o pessoal chama de saladeiro, que faz uma salada.
Exatamente. Pois é, interessante, né? A pessoa, ela chega no curso, ela chega com todo aquele gás, né, pensando em resolver os problemas que são enfrentados pela psicologia, e ela toma esse balde de água fria aí, né,
uhum.
que é assim, esquece isso, jovem, escolhe aí sua abordagem e fica tranquilo.
Escolhe seu Pokémon aí.
Exatamente.
E você vai usar ele pro resto da vida.
E também tem essa coisa, né? Quer dizer, o psicólogo escolhe a abordagem e ele não pode nunca mais mudar, né?
Sim.
Às vezes tem essas coisas também, o que é, assim, um absurdo, né, cara? Porque... Se a gente está pensando ciência, se a gente está pensando filosofia, a gente está pensando em atualização, em transformação, em mudança, uhum. em renovação, né? Não, quer dizer, não é algo estático, imutável. Né?
Sim, e essa coisa de você escolher como se fosse um time de futebol mesmo, né? Que você não pode mudar de jeito nenhum. Isso deixa a ciência muito passional, né? E para mim, eu acho que isso acaba dificultando a produção de ciência em si, que precisa ser neutra e tal.
Uhum. Né? Sim, exatamente, né? A relação... então, assim, né? Eu não sei exatamente quem vai ouvir nós, né? Mas assim, acho que tudo que eu tô falando é no sentido positivo, né? Não uhum. quero exatamente criar nenhum mal-estar, mas... o que eu vi muito, né, na formação e conversando com colegas, uhum. e até hoje, né, porque assim, a gente, embora eu esteja fora da universidade, a gente tem amigos, a gente tem contatos,
uhum.
é muito frequente, assim, o pessoal da graduação, o pessoal da pós-graduação, às vezes me procura para conversar, por causa desses estudos que eu acabo fazendo... por conta própria, de maneira autônoma, assim.
Uhum.
E às vezes você pergunta, mas por que que você foi para tal abordagem? aí as respostas são surpreendentes, assim, né? Porque é mais fácil. Porque eu gostei mais, né? Dificilmente você vai ouvir uma resposta assim, porque me pareceu mais coerente, porque eu senti mais coesão, porque eu acho que ela é mais fiel ao que se propõe fazer, né? Tipo assim, tentar responder isso de uma maneira mais objetiva, entendeu? Aí isso acaba caindo num certo subjetivismo, porque isso tem a ver com a minha infância, porque o meu... Porque assim, acho que o meu jeito combina com o jeito do psicólogo X, entendeu? Cara. As respostas são das mais incríveis, assim, né?
Faltou falar, meu pai era dessa abordagem, ou você também, né?
Exatamente, né? Sei lá, porque eu vejo o mundo azul, então eu acho que é tal abordagem, ou eu faço unidunité, né? Ou sei lá, eu escolho o que tiver, e aí fica nisso, né? Claro que isso que eu tô falando, de repente, poderia servir também para outras áreas de conhecimento, né? Então, por exemplo, o cara lá na economia, tá, mas por que que você trabalha com esse tipo de teoria e não outra, né? Assim como alguém no direito, tá, mas por que que você trabalha com essa formulação do direito e não essa outra, né? Cara da história, por que que você escolhe essa teoria para explicar a história e não outra, né?
Eu acho que até, tipo, em áreas da psicologia, por exemplo, não abordagens, área mesmo, escolar, esportiva, hospitalar e tal, eu entendo que o meu jeito vai mais para essa área, meu jeito vai mais para clínica, meu jeito vai mais para psicologia infantil, aí eu entendo, sabe? Você tem uma facilidade mais, mas para abordagem não faz muito sentido, porque, É uma abordagem, você tem que escolher o que faz mais sentido pra você, né? Não o que você gosta mais, né?
Exato. E só que assim, essa questão do que faz sentido pra você é algo que a pessoa precisa estar aberta a fazer revisões constantes. Né? Porque às vezes o que faz sentido pra você hoje pode não fazer amanhã. Só que, em geral, as pessoas têm medo das mudanças, né?
Sim, é um pensamento muito conservador, né, de não querer perder as suas tradições, sabe? Na ciência não devia existir isso, né? Tem que sempre estar ali pronto à mudança, pronto para evoluir, porque assim que a gente evolui o conhecimento, né?
Exato. Então, assim, e eu acho que o Sidney Lima, ele traz um pouco dessa ideia, né? Ele fala assim, olha, não é porque eu estudo Hegel que eu tenho que concordar com tudo que ele escreve, né? Então, essa relação, tanto na filosofia quanto na ciência, ela precisa ser uma relação onde você está buscando efetivamente conhecer aquele objeto, transformar, né, aquele objeto, e assim sucessivamente.
Então, essa unificação, eu entendi até agora que é muito filosófica, né? Principalmente na psicologia. Mas você concorda também que tem que ser na prática, né? Na prática clínica mesmo, essa unificação também?
Toda unificação teórica, né, ela vai acabar gerando uma unificação metodológica, e eu também imagino uma unificação prática, né? Mas como isso está muito nascente, né, isso, né, tenho pensado isso de maneira muito nascente, então é um pouco difícil falar, né, como seria, né? Mas com certeza, né, a prática ali, ela vai acabar sendo unificada, né, e sendo uma prática geral, né, assim como a teoria é geral, né, o método é geral, o objeto é geral, a prática é geral.
Né. Você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio, eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende.
Então, então assim, uma forma de pensar isso que eu estou colocando para você, dando aulas e, de certa forma, trazendo esse debate dentro das universidades, mas, de certa forma, é também compartilhando isso que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então, de repente, um outro estudante, nem precisa ser estudante, pode ser alguém formado que seja, alguém que tenha sensibilidade para a questão, né? De que a gente vive uma espécie de coxa de retalhos, assim, né? E se incomoda e quer fazer alguma coisa, né? Porque eu posso ver a coxa de retalhos e achar, ah, o mundo é uma coxa de retalhos, e é isso, ok, tudo bem, obrigado. Compartilhar esse conhecimento, né? E propor esses tipos de diálogos, né?
Sim.
Então, recentemente eu estava dialogando com um psicanalista lacaniano, estava dialogando com um psicólogo da esquizoanálise, a gente tem um grupo de estudos do Heidegger. Então, a gente sabe, né, que o Heidegger, acaba sendo, de certa maneira, uma base filosófica para a fenomenologia existencial. Então, de repente, assim, estou falando a nível de psicologia, né? Esses grupos que a gente tem, né? Esses dias eu até fiz coloquei uma questão, né, para eles, que é assim: olha, gente, nós estamos aqui com várias pessoas de várias áreas, né? O que, que a gente pode pensar sobre uma teoria geral na área de vocês, né? Então, assim, nesse grupo, acho que da psicologia, tinha eu e mais uma pessoa, né? Mas aí tinha várias pessoas da filosofia, tinha gente do direito, da geografia, tinha gente da economia, e eu coloquei, né? Nós aqui, né, temos a possibilidade de começar a fazer esse tipo de discussão, de interlocução, né? Quer dizer, qual a possibilidade de uma teoria geral na psicologia? Né? Qual a possibilidade de uma teoria geral no direito? Uma teoria geral na história? Lembrei da outra área que tinha. Teoria geral na história, uma teoria geral na geografia, uma teoria geral na economia, né? E assim, eu participo de um outro grupo com pessoas de outras áreas, que são duas pessoas na área de química, e que eu fiz essa colocação, essa proposição, e eu acho que houve uma abertura para o diálogo, né? Eu também tenho algumas pessoas na física que eu estou tentando estabelecer esse tipo de discussão, né? E assim a gente vai ampliando, né, o debate. Então, assim, esse grupo, né, que eu falei para você hoje, que a gente vai se reunir, que eu vou apresentar um pouco a questão do Sirne Lima, eu vou apresentar, assim, que o que eu pensei em hoje aqui, da gente discutir, foram questões mais gerais, né? Nesse grupo das 7:30, aí eu vou aprofundar algumas coisas. A gente vai fazer uma discussão desse livro do Sirne Lima como uma espécie de recurso para o debate, para a discussão, para a pesquisa, de repente, né, de cada um na sua área. E a gente vai discutir isso no dia 4 de agosto. Inclusive, se você quiser participar, né, também seria uma honra, seria... A grande questão é assim, quanto mais pessoas abertas a fazer esse tipo de discussão, a gente vai conseguir qualitativamente fazer algo positivo, né?
Sim.
O Sirne, ele, de certa forma, ele quer pegar o sistema platônico, né, junto com o hegeliano, traduzir para uma linguagem moderna, né? E essa tradução para a linguagem moderna traria a possibilidade de mais uma tradução para uma linguagem biológica, por exemplo. Daí para uma linguagem física, para uma linguagem química, para uma linguagem psicológica, para uma linguagem econômica, para uma linguagem jurídica, para uma linguagem histórica, percebe? Então, o que ele pretende fazer, né, é uma metalógica, aí pensando como que esse sistema vai funcionar logicamente, filosoficamente, uma metabiologia, né, quer dizer, uma teoria geral da biologia, uma metafísica, no sentido de uma teoria geral da física, e uma metaética, que seria uma teoria geral da ética, né, que, em última análise, é discutir as questões éticas do ser humano, né, para o ser humano. Então, a ambição é grande, né?
Um pouco.
É, exatamente. Então, a ideia, né, é que o cientista e o filósofo, eles trabalhem juntos, né? Sim. E não separados. Só que, para isso acontecer, eu preciso entender... O filósofo precisa entender que ele precisa do cientista, e o cientista precisa entender que ele precisa do filósofo. Né? Então, pensar uma horizontalidade aí. Porque se a gente entrar numa questão hierárquica, quem que é o mais importante, isso não vai levar a gente a nada, né?
Sim, é exatamente.
Então, quer dizer, você, de certa forma, ter uma postura... humilde de o que eu posso aprender contigo, né? E assim vice-versa.
Eu acho que a psicologia mesmo, ela tá nessa fronteira, né? Entre a filosofia e as outras ciências. Porque ela tem uma base ali muito filosófica, só que ela também é científica, né? Você acha que a psicologia pode ser uma ponte entre a filosofia e essa ciência mais positivista?
Então, eu já pensei muito isso, né, mas eu não sei se ela realmente, eu acho que ela pode ser uma espécie de modelo para as outras ciências. Acho que, por exemplo, esse texto do Vygotsky, né, olha, é fazer um grupo de estudo para discutir esse texto do Vygotsky, com psicólogos, com estudantes de psicologia, seria de uma riqueza imensa, assim, entende? Então, eu acho que a psicologia, ela pode oferecer um modelo para o debate nas outras áreas, né?
Entendi.
Mas eu acho que o fato dela ser fronteira não significa que ela domine mais princípios filosóficos do que outras áreas, assim, né? Só para te dar um exemplo. Assim, isso é uma coisa muito do Cirne Lima, né? Se a filosofia é uma teoria geral do mundo, pro Cirne Lima, o físico teórico, o cosmólogo, ele tá muito mais próximo da filosofia do que os próprios filósofos.
Olha só.
Porque, assim, geralmente o cosmólogo... ou o físico teórico, ele está tentando pensar os princípios de desenvolvimento do universo, né? Ou de origem, enfim, aí vai depender da pesquisa, né? Então, só que geralmente o cosmólogo ou o físico teórico, né, o que eles têm como instrumento para refletir sobre isso é a matemática e um computador, né? Então, nem sempre esses princípios você consegue trazer eles para um laboratório, né? Há uma tentativa aí atual, né, com o CERN, né, com acelerador de partículas e tal, mas, veja, acelerando partículas, da experimentação até o conceito final, existe um processo, né?
Sim.
Né, para você transformar, para você colher os dados, tabular os dados, interpretar os dados e gerar um conceito. Então, nesse processo, né, alguns princípios lógicos, filosóficos, podem ajudar, podem oferecer determinadas linhas de interpretativas para pensar o dado bruto, né? O Lukács, né, eu falei pouco do Lukács, né, mas acho que o Lukács também é um cara importante, ele escreveu um livro aí em 1963, foi publicado em 63, né? que se chama Para uma Ontologia do Ser Social, né? Nesse livro, ele vai falar muito sobre física, sobre química, sobre biologia, sobre várias áreas. Ele é da área da filosofia. Uhum. E no estudo que ele faz, ele diz, olha, na história da humanidade, às vezes a filosofia antecipa uma descoberta científica,
uhum.
E às vezes a ciência antecipa questões filosóficas que a filosofia ainda não tratou.
Uhum.
Então, veja, tem muito mais, deveria ter muito mais proximidade e diálogo do que desprezo e ignorância, entende?
Uhum. Exatamente. Por exemplo, a teoria da relatividade geral e tal, falando do uhum. tempo, quando se fala que a gente está num espaço-tempo que se desdobra, por exemplo. Cara, isso afeta diretamente a nossa percepção como seres humanos, né?
Uhum.
O jeito de pensar, por exemplo, se essas experiências, essas pesquisas tão importantes, elas afetam diretamente, acho que todas as áreas da vivência humana, né? Tanto cultural, quanto a percepção de ser humano em si, né?
Uhum. Com certeza. Com certeza. Isso que você está colocando é uma questão filosófica, né?
Uhum.
Então, assim, na quarta-feira, né, eu participei de um grupo, né, e aí eu tava conversando isso com alguns participantes e tal, uhum. e aí tinha um amigo, né, que tava participando, um químico, ele falou, olha, a filosofia, ela é importante porque ela traz questões, né, pro pesquisador, né,
uhum.
Além do que a filosofia, ela tem uma capacidade de conceitual, de depurar os conceitos, de fazer uma crítica aos conceitos, né?
Uhum.
Então, é muito, muito importante esse diálogo, né? Entre as duas. Porque às vezes, né, a ciência, às vezes não se pergunta, né? Por que que eu tô fazendo isso e o que eu quero com isso. Então, claro que eventualmente pode ter uma discussão ética, né? Geralmente tem discussões éticas dentro da pesquisa científica, mas que é algo que pode ser muito ampliado pela própria filosofia, né?
É, realmente. Até o ato de fazer ciência, ele parte de uma filosofia, né? De você questionar, de você querer explicar algo. Só que aí você vai pro método científico mesmo, né?
Uhum. É, exatamente. Então, assim, por exemplo, né, o que a gente percebe no caso da física, né, é que muitas das discussões que são feitas em físicas têm a ver com a chamada filosofia analítica. Né, o que seria a filosofia analítica? A filosofia analítica seria um caminho que surgiu com o empirismo britânico ali, David Hume principalmente, né, e que ao longo, né, deu uma flertada, né, passeou ali no positivismo, mas que no século XX ficou conhecido como neopositivismo, né? Ou positivismo lógico, né? Que é o Círculo de Viena, né? O Círculo de Viena era um conjunto de filósofos que escreveram um certo manifesto, né? Que era recusando questões filosóficas, recusando questões metafísicas, e que a ciência pudesse ser uma ciência instrumental e baseada na linguagem. Então, quer dizer, existe um fundamento em toda a prática, mesmo que o sujeito não saiba, existe um fundamento filosófico daquilo que ele está fazendo. Mas isso nem sempre é sabido, informado, para a pessoa que está fazendo a pesquisa, né? Mas, e é claro, né? De repente, isso que eu estou dizendo pode até ser visto de maneira assim, pode causar um certo atrito e mal-estar, né? Né? Assim, talvez para quem esteja ouvindo, né, que seja da área de física, enfim, biologia e tal, né, como assim, né? Como se você de outra área tá me falando que a filosofia tem um pressuposto filosófico no que eu tô fazendo, sai daí, né? Mas a ideia aqui é positiva, né? É para na paz de diabo.
Já segue passo.
É, exatamente, né? É quase um namastê, né? Um filósofo falando pro cientista, namastê.
Mais ou menos isso.
É, exatamente.
É, mas eu acho que dá pra gente ir fechando já essa discussão.
Por que
você acha que existe essa resistência em até mesmo conservadora, né? De abandonar as tradições científicas, por exemplo. Eu vejo muito isso na psicanálise clássica, cara. Tipo, pô, os caras acham ruim de diminuir quantidade de sessão por semana, por exemplo. Sabe? E por que você acha que existe esse tradicionalismo aí, essa dificuldade em aceitar essas mudanças, essas adaptações?
Então, para responder essa questão, seria possível a gente fazer uma pausa e eu fazer um café aqui?
Claro, claro, imagina.
Beleza.
Você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio, eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa!
Mas depois a gente volta no assunto.
Sim.
É, uma das ideias que eu tive para fazer esse podcast é mesmo trazer uma conversa mais tranquila, sabe? Sobre ciência e filosofia e tal. Porque, cara, não sei você, mas é muito chato, eu acho, conteúdos, assim, mais científicos e tal. E claro, eu entendo, tal, porque eu tô nesse meio, tô nessa bolha já há um bom tempo, mas eu imagino, por exemplo, pessoas, sei lá, do senso comum, se elas vão entender. Entende? Se elas vão... Porque até na nossa cultura, o conhecimento é visto como muito chato, né? Nas escolas e tal, tem esse sucateio, não sei se existe essa palavra.
Sim.
Já tem assuntos mais complexos, né? Por exemplo, sei lá, se o professor chega numa aula e quer falar de uma coisa mais complexa, tem toda uma negação ali, e até pessoas, conversas assim mais complexas são mal vistas, né, na sociedade e tal. E uma das ideias desse podcast é mesmo trazer essa mais conversa mais descontraída, sabe? Tipo, fazer piada mesmo e não ficar preso, sabe, nesse padrão.
Entendi. Essa é uma proposta muito legal, né? Fazer essa ponte, né, do conhecimento para as pessoas que estão distantes, né, por algum motivo, ou porque trabalham, enfim, não, ou às vezes nunca fizeram, né, nenhuma faculdade, ou mesmo não terminaram o ensino médio, né, mas que isso possa ser conversado, né, entre as pessoas, né.
E até usar a nossa posição privilegiada, né? Porque se a gente tá aqui falando de todos esses autores, de Kant, de Hegel, é porque a gente teve privilégios pra falar sobre isso, entende? Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, tem que trabalhar o dia inteiro, até o pessoal da... De São Paulo mesmo, pega metrô, chega tarde em casa. Mano, que questionamento que elas vão ter, sabe? Que, sei lá, parece que não é muito possível no universo delas, né?
Recentemente eu vi um canal no YouTube de um rapaz e ele dizia algo parecido, né? ele dizia, olha, eu tô aqui, mas eu estar aqui eu vejo como um dever, digamos assim, no sentido de devolver para a sociedade aquilo que me foi possível fazer, né? Estudar, etc. Quer dizer, aí a gente já entra na discussão, né, da função social, da filosofia, da ciência, né?
Como devolver que, mesmo, né?
Que isso já é uma espécie de parte da resposta que você me perguntou. Eu percebo que às vezes não há esse tipo de discussão, porque isso acaba desdobrando em questões políticas. Né? Então, assim, me deixa aqui no meu canto, de boa, né? Eu não tenho nenhum compromisso social, nenhuma função social, então tá bom assim.
Pra pessoa tá super confortável, né?
Exatamente. Então eu vejo que, assim, esse é um dos pontos que às vezes impede esse diálogo, porque esse diálogo ele vai acabar tendo um desdobrar em questões sociais e políticas, né?
Até porque pra você tá aberto a diálogo e você até não ficar muito apegado a tradições, vai muito da consciência de classe, né? De você entender a posição que você tá e tal.
A gente tem um grupo, né, que foi um grupo que a gente fez. Isso é interessante, porque tem a ver com o que a gente está discutindo. A gente pensou num grupo de filosofia que pudesse, num formato que pudesse ser discutido para pessoas do ensino médio ou pessoas que não estão na academia. E aí, nesse grupo, a gente está fazendo uma discussão bem leve, assim, sobre filosofia. A gente está utilizando um livro do Danilo Marcondes, que é um livro que traz a filosofia de uma maneira mais suave, assim, né? E o que a gente estava discutindo nesse livro recentemente, né? A gente estava estudando Platão, né? E, assim, muitos pesquisadores, muitos historiadores da filosofia, eles entendem a filosofia platônica como uma resposta às questões cotidianas e políticas da época do Platão, né? Então, assim, o Aristóteles, né? O Aristóteles, ele foi chamado pelo Alexandre, se eu não estiver enganado, Alexandre o Grande, né? Para ser uma espécie de mentor dele. Então, assim, existe uma relação entre filosofia, ciência e sociedade, ou filosofia, ciência e política, mas que muitas vezes é negada, né?
Sim.
Então, assim, a filosofia grega, né, às vezes é apresentada pra gente como uma galera, assim, que não tinha preocupação nenhuma, né? O cara ficava olhando pro céu o dia inteiro, assim, sem que houvesse uma, digamos assim, uma filosofia prática, né?
Sim.
E na realidade existia, só que muitas vezes, por uma série de motivos, há uma tentativa de negar esse compromisso social ou político que a filosofia e a ciência possuem, né?
Ah, a democracia nasceu de lá, né?
Exatamente. E, assim, por exemplo, uma discussão interessante, né, que a gente estava fazendo naquela hora, retomando desse contexto, é o seguinte: a ideia de universidade que nós temos, ela surgiu na Alemanha, né, ali em 1805, acho que 1809, Universidade Humboldt da Alemanha, ou Universidade de Berlim, ela surgiu justamente com essa ideia de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, para a formação do povo alemão. né? Então assim, o que às vezes tá um pouco distante da nossa realidade, né?
Um pouco, né?
Porque a ideia de universidade, ela se perde, não é uma uni, né? Unificada ou unidade de saberes. É uma pluralidade que não se conversa, né? É uma espécie de caleidoscópio universitário, né? E isso também tem a ver com a ideia de que esse caleidoscópio, ele não necessariamente está aí para tornar a cultura brasileira ou a formação do pensamento brasileiro mais desenvolvido, né? E simplesmente mão de obra para o mercado de trabalho. É para isso que serve, né?
Exatamente, cara.
Então,
até, não só a universidade, o ensino inteiro, né? Pensado nisso. Desde o fundamental. Essa lógica de padronização, sabe?
E inclusive, né, o que foi acontecendo aí há alguns anos, né? A própria filosofia, sociologia, cogitou-se retirar elas do currículo, né?
Exatamente, cara.
Então, assim, quanto mais instrumentalizar o conhecimento, quanto mais tecnificar, né? Nem sei se existe essa palavra, mas ou tecnicizar o conhecimento, melhor. Ninguém pensa, ninguém reflete, e vamos fazer por fazer, né?
Essa ramificação me faz lembrar muito da questão de alienação, né? De você... por exemplo, psicologia é o estudo dos seres humanos. E meio que retira essa concepção, tipo, universal mesmo, de todo o produto, né? Faz o que eu quero dizer é que faz o indivíduo enxergar só aquela coisa que ele está produzindo, só aquela parte do processo, não o processo todo, né?
Sim. É, o que, de certa forma, foi abordado, né, pelo Marx ali em 1844, nos manuscritos de 44, né, ele utilizava um termo que dá pra gente pensar muito, né, que é o termo Entfremdung, que significaria algo estranho ou algo... que rouba a sua essência, algo desumanizador, né? Então, quer dizer, é algo estranho, né? Você começa a se relacionar com as coisas, com os objetos, com os seres humanos, de uma maneira completamente estranha, né? Desumanizada. E isso acaba acontecendo muitas vezes também no processo de conhecimento, né? Quer dizer, o conhecimento é uma coisa estranha a mim, que eu uso só para sobreviver, e é só para isso que serve, e eu não quero falar sobre isso, nem conversar sobre isso. Ter que ir na aula é algo penoso, ter que trabalhar é algo penoso, mas eu vou vivendo essa minha vida assim.
E às vezes nem é culpa da própria pessoa, né, de viver, por exemplo, a educação penosa, mas muito da forma que é construída, por exemplo, as escolas. Cara, qual a diferença de uma estrutura da escola e de uma prisão, por exemplo? Se você tem que ficar dentro de um lugar ali que tu não pode sair, só pode sair, tipo, pra fazer necessidade básica, não pode andar. E tem que obedecer alguém, isso e aquilo, e é muito parecido, eu vejo muito parecido mesmo, as estruturas das escolas e das prisões. Aí depois reclama que o estudante não quer ficar dentro da sala, é lógico, cara, que não quer, né?
Exatamente. E aí isso faz a gente repensar, né, tudo, né, repensar a sociedade, repensar... a educação, repensar a política, repensar a economia, né? Que é isso que a gente está discutindo, né? E que tem desdobramentos políticos, né?
Sempre, né?
E aí é... Então, assim, eu diria que parte da resposta do porquê não há essa unificação é porque tem uma questão política envolvida. É, e aí isso tem um pouco também de uma questão... É, eu vou usar um termo aqui, mas ele é um termo no sentido de zeitgeist, contexto, momento histórico,
uhum.
Que é assim, que é o espírito filosófico e o espírito científico. Então, quer dizer, o espírito filosófico, o espírito científico, ele não é algo muito fácil de você vivenciar isso.
Né? Uhum.
De alguma maneira, você precisa superar um pouco daquele egoísmo que às vezes você traz, daquela egocentricidade na forma de ser, para estar aberto ao conhecimento, para estar aberto ao diálogo, para estar aberto à mudança, aberto à transformação. E isso é dolorido, né?
Demais.
Então, assim, a gente fez, né, colocou aí a questão nos seus determinantes políticos, né, e culturais, mas você tem também essa questão individual, né, que é assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ali e vou tirar um cochilo, eu não quero falar sobre isso, né?
Sim.
Eu vou ali e vou, sei lá, comer alguma coisa e eu não vou falar sobre isso, eu não quero mudar, eu não quero me abrir, eu não quero rever meus conceitos. Então, o espírito filosófico, o espírito científico, ele é uma forma, de certa maneira, de viver e pensar que exige essa transformação, né?
Uhum. Eu acabei no começo da quarentena, aproveitei que a Casa do Saber, sabe?
Ah, sei.
Tava tava de graça.
Uhum.
Aí eu fui fazendo cursos ali, feito doido.
Aproveitar,
né? Que tá de graça. Pobre, a alegria do pobre é essa, mano. Promoção de graça dos negócios. E acabei fazendo um curso, assim, básico de Lacan.
Olha!
Na prática clínica. É do professor Wilson Barbato, acho. Deixa eu confirmar se esse é o nome dele. É, Wilson Barbato.
Uhum.
E ele fala, no encerramento já do curso, que uma das principais coisas para você atender e para você estudar Lacan é se curar de Lacan.
Uhum.
O que ele quer dizer com isso? De você realmente não tomar aquilo como regra, né? Como verdade absoluta.
Uhum.
E contra essa rigidez mesmo que existe muito na academia de tomar os pensadores como regra. Lógico, você não vai... Tem até uma história que o Karnal conta, que irrita ele um pouco nessa geração, é que... Ele foi lá, ele dava aula de Kant, e ele deu, né, uma aula e tal. Aí, tipo, 10 minutos lendo, um aluno chega pra ele: eu discordo de Kant. Aí o cara: como assim você discorda dele, cara? Você leu 10 minutos do livro dele? Como você discorda dele? Mas lógico, não discordando assim superficialmente, mas... Você também não precisa tomar tudo que você lê como regra.
Uhum.
Entende? E quebrar mesmo essa rigidez, porque isso acaba estagnando a ciência em si, acaba não deixando evoluir a ciência, até você mesmo. Você fica estagnado ali, e isso não é bom para o crescimento da ciência, né?
Mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer: malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa!
Então a gente vai encerrando.
Uhum.
Queria agradecer pelo tempo aí, pelos ensinamentos.
Imagina, é um prazer aqui compartilhar.
E espero que a gente grave outras vezes. Tem um assunto muito legal também que eu tava pensando agora, no, na hora que a gente fez o intervalo, fala de Foucault. Eu sei que você gosta bastante.
Uhum.
Até pra analisar essa nossa sociedade hoje, né?
Uhum. Sim, com certeza.
E é isso, cara. Muito obrigado
uhum.
por aceitar o convite de gravar.
Uhum.
E desejo aí muito, muita paz, muita sanidade mental nessa quarentena, porque...
eu agradeço, né, o convite, né, como eu tinha dito, nesse momento triste, é ao mesmo tempo um momento que a gente tem tido a possibilidade, né, de estudar, né,
uhum.
E aí tem alguns grupos aí, né, que a gente tá se reunindo, estudando, alguns eu coordeno, outros não. E de repente fica um convite também, um convite para você e para quem ouvir.
Uhum.
Esses grupos, tem um do Freud que na verdade está acabando, né? Segunda-feira é o último encontro, que vai se transformar num grupo de estudos em Kant, né?
Uhum.
A gente fez um grupo sobre o Cirne Lima, que é esse que eu comentei de hoje,
uhum.
que eu te convidei, 7h30. E que vai ter um encontro para debate mesmo, daquele livro que eu comentei, Dialética para Principiantes,
uhum.
No dia 4 de agosto. A gente tem um grupo introdutório do pensamento de Hegel, que acontece às terças-feiras. A gente tem um grupo de estudos do Vygotsky.
Uhum.
A gente tem um grupo de introdução à história da filosofia, que é esse especificamente para pessoas do ensino médio ou pessoas que não estão necessariamente dentro da faculdade e tal.
Que legal.
Aí a gente tem um que do Lukács, que é a discussão desse livro que eu mencionei no podcast, que é Para uma Ontologia do Ser Social.
Uhum.
A gente tem um grupo de Marx sobre o Capital. A gente tem um de Hegel, especificamente sobre aquele outro livro que eu mencionei no podcast, que é da Ciência da Lógica.
Uhum.
A gente tem um do Heidegger, que é atualmente a gente está discutindo a obra dele, Ser e Tempo, né?
Uhum.
E a gente tem também um de Hegel, que é a discussão sobre um livro dele que é anterior à Ciência da Lógica, que é a Fenomenologia do Espírito.
Boatos que chega a dar calafrios nos estudantes desse livro.
De repente a gente pode até fazer um podcast aí com a galera que tá participando.
Uhum.
Aí a galera traz aí um pouco do relato de como é a... Né?
Tem como foi essa experiência
isso.
Única.
Essa experiência da consciência.
Uma produção independente.